Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é a dor crônica. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a doutora Verônica, anestesista do Pet Support.
Boa noite, pessoal. Então, eu sou médica veterinária, trabalho com anestesia, né? E também com controle de dor e cuidados paliativos, né? Então, eu fiz toda a minha formação nessas áreas, né? Fiz minha formação na URGS como médica veterinária, fiz residência lá em anestesiologia, mestrado, depois o doutorado, a gente insiste, né? E durante o mestrado e doutorado também fiz um curso no Hospital de Clínicas, que é bem referência, né? Com bastante orgulho que a gente pode falar que o Hospital de Clínicas é uma das referências no Brasil inteiro, com esse curso de controle de dor. Mais para, inicialmente, né, médicos humanos, mas eles também estendem, então, para outros profissionais, outras áreas, né, da saúde. Então, por isso que eu pude fazer esse curso em 2015, faz um tempinho já. Eles seguem fazendo. Eu sei de outros veterinários que estão fazendo agora, até fiquei bem feliz. E durante a minha formação na URGS, até como estagiária, eu já gostava do assunto dor, né? Eu acho que é uma das funções que o anestesista tem, né? Mas também é multiprofissional, assim, né? Outras áreas também podem e devem atuar no controle de dor, né, dos seus pacientes. Então, eu fui caminhando junto com a anestesia o controle de dor. E aí a gente tinha, inicialmente, comecei atendendo na URGS, né, com um grupo lá. Tinha um médico veterinário, que é o Giordano Gianotti, que me inspirou nessa área. E aí a gente fez um grupo, a gente tinha atendimentos, e depois aí fui seguindo os meus passos.
Bacana, uma longa jornada, muito bonita.
Sim.
Bom, então vamos começar com as nossas perguntas, porque o tempo, hoje a gente tem uma horinha para abordar e tem bastante coisa legal para ver. Bom, então, começando pela dor. Como é que a gente pode identificar a dor em animais? Existe um exame específico para isso?
Na verdade, é bem complexo, né? Só um exame, com um exame somente, a gente não consegue avaliar a dor nos pacientes, né? É realmente uma avaliação completa do paciente como um todo. Pensar quais doenças, né, ou que patologias ou podem causar dor, seja ela aguda ou crônica, né? E aí, a partir daí, a gente faz uma avaliação completa, reúne tudo que a gente sabe ou que a gente pode ter a respeito do paciente. Então, exames de imagem podem nos ajudar, exames laboratoriais também podem nos ajudar, né? Quando a gente tem, inclusive, a gente pode ter uma dor causada, né, por uma patologia, ou digamos assim, uma dor que a gente sabe a causa, e a gente pode ter dor sem saber ainda a causa, né? Sem saber a doença que o animal está enfrentando. E aí a gente vai ter abordagem de tratamento diferente para cada tipo. Mas assim, em animais, por eles não falarem, eles não se comunicam diretamente com a gente como os humanos, né? A gente acaba que foi desenvolvendo uma abordagem mais de observação, né? Ou mais, digamos assim, fica o nosso... É muito importante a nossa observação, a nossa avaliação, né? É muito subjetiva, né? A avaliação da dor em animais é muito subjetiva. E depende muito do veterinário e do tutor para isso. E aí a gente foi desenvolvendo ferramentas, né? Então, as ferramentas que a gente utiliza mais são as escalas de dor. Então, para cada tipo de patologia tem se desenvolvido diferentes escalas. Então, a gente tem escalas de dor aguda, escalas de dor crônica, escalas específicas para cada espécie, né? Então, escalas para felinos, caninos, e diversas espécies têm se feito, né, validado escalas, né, para cada tipo de animal. e também cada tipo, diferente tipo de dor. Ou seja, a gente tem na visão da dor crônica, por exemplo, a gente tem escalas que avaliam a dor por osteoartrose, né? Então, pela artrose, que é realmente uma das principais dores, né, que a gente tem nos animais. E acho que pessoas também. É um dos principais motivos que as pessoas e os tutores buscam o veterinário, né? É por dor. As dores vão psicológicas, né? A gente também tem as dores agudas causadas, que podem ser causadas por traumas ou outras doenças, né? Então, enfim, né? Gastroenterites causam muita dor, né? Várias doenças podem causar dor.
Bom, falando então de dor aguda e crônica, qual a diferença entre elas? E com relação assim, ao tratamento, a maneira de identificar?
Certo. É importante, né, a gente diferenciar na nossa rotina dor aguda e crônica, pensando, né, no tratamento, assim, é claro que a dor aguda, ela é mais fácil de ser tratada. E eu acho que até mais fácil de ser identificada, né? Normalmente, a dor aguda, ela está relacionada a uma lesão potencial, né? Normalmente. Existem, claro, causas de dor que a gente não identifica a lesão, mas, normalmente, a dor aguda, ela é relacionada com uma lesão. Pode ser um trauma, pode ser uma doença, pode ser... E é algo que é informativo, que é adaptativo, que é importante para a gente, para os animais, sentir dor, né? Então, eu diria que a dor aguda, ela é necessária, ela faz parte. E aí ela pode ser, que a gente se fala, né, em subtipos, né, da dor aguda. Então, pode ser do tipo nociceptivo, inflamatório, na verdade que a gente vê um conjunto disso. Mas ela tem um tempo, né? Então, a dor aguda, ela dura um certo tempo até que essa lesão melhora, né? E aí a gente não tem mais a dor. A dor crônica, por outro lado, a gente pode também chamar de dor mal adaptativa, ela é uma dor que ela pode ser oriunda, inclusive, de dor de um processo agudo, né? Mas ela é uma dor que ela perdura por mais tempo e ao longo do tempo, o tempo que ela vai durando, ela vai se distanciando da lesão. Então, a gente nem sempre, ou no final do processo, a gente não existe mais uma lesão propriamente dita, mas existe a transmissão da sensação dolorosa. Então, ao longo do tempo que a gente tem essa dor, ou que tem uma patologia, ou uma lesão, existem alterações na nossa transmissão, né, no nosso sistema nervoso central, principalmente, e aí a gente acaba desenvolvendo a dor crônica, né? Então, aí se fala assim, que a dor aguda ela dura até 3 meses e a dor crônica seria a partir de 3 meses, mas não é assim num passe de mágicas que isso acontece. Assim, ah, virou a chave. 3 meses, virou a chave, tá em dor crônica. Não é bem assim. É mais um processo assim, de alteração nervosa, né, e mal adaptação do organismo frente a um processo que pode ser agudo ou pode ser algo realmente que dure um tempo. E aí, em termos de tratamento... Realmente, né, a gente tem tratamentos diferentes para cada tipo de dor, né? E a identificação também. Então, a gente tem escalas de dor aguda que a gente pode usar, inclusive na internação, né? Num pós-operatório, né? Eu acho que o exemplo melhor assim, para dor aguda pode ser ou uma lesão, um trauma, ou realmente um pós-operatório. Fez uma cirurgia, castrou, e aí a gente tem um sinalzinho de dor que a gente vai medir através de uma escala, tanto para o cão quanto para o gato. E a dor crônica, ela é uma dorzinha, assim, que ela pode ir se instalando devagarinho e ela pode ir alterando o comportamento do animal também devagar. E, às vezes, o tutor não percebe e vai perceber realmente quando esse processo já está bem visto, assim, né? Então, quando já tem, por exemplo, na osteoartrose, uma claudicação, o paciente manca de um membro, né? Então, ele vai alterando ou já tem alteração do apetite, ou aquele pacientinho já tá, não interage tanto com o tutor, não quer mais brincar, ou o gatinho não quer mais cuidar do seu pelo, fazer a sua higiene. Então, tem algumas coisas que a gente vai percebendo aos poucos, assim. De tratamento, sim, também tem umas medicações diferentes para cada tipo de situação. Uhum. Inclusive, a gente fala muito de uma escadinha, né? A dor aguda, a gente desce a escada. A gente começa com um tratamento mais forte e vai descendo a escadinha, porque ao longo do tempo ela vai se resolvendo aquele trauma, aquela lesão, e precisa menos analgésicos. E a dor crônica, a gente sobe a escadinha, porque é um processo que vai piorando ao longo do tempo. Muitas vezes a gente começa com tratamento e vai agregando outras medicações para tentar atingir a dor por vários receptores, vários mecanismos aí.
Perfeito. É, tu comentaste sobre escalas. Qual é a escala que tu usa na rotina para reconhecer a dor em cães?
Varia bastante. Falando em estudos, né, a gente procura utilizar escalas que a gente chama de validadas, ou seja, que foram comprovadas a sua relação, por exemplo. Então, a gente cria uma escala e aí a gente vai validar ela, a gente vai expor ela com um grupo de veterinários, ou um grupo de tutores e um grupo de animais, e aí a gente fornece uma medicação, por exemplo, e vê se um animalzinho que não recebeu a medicação, ele reduz o seu nível de dor através daquela escala ou não, né? Então a gente vai validando. Então eu procuro utilizar escalas que são já foram estudadas, validadas, que a sua comprovação, né, na sua relação com o veterinário, o tutor e o paciente tenham sido validados. E aí, para dor crônica, né, que é o motivo principal das consultas, quando eu tenho casos de. A gente tem mais assim, escala validada com relação à osteoartrose, né, em cães e em gatinhos também, né? Então, mas a gente hoje consegue utilizar escalas que são validadas para osteoartrose para outros tipos de dores. Por exemplo, a gente tem a Canine Brief Inventory, que é uma das que eu mais utilizo, que é uma série de perguntas que eu faço para o tutor, né, de como ele esteve nessa última semana, como ele acha que está a dor do paciente hoje, como é a média da dor, e aí outras questões ali que ele tem que questionar, um questionário que a gente coloca com o tutor, né, e aí ele responde, e também com relação à mobilidade, com relação à alimentação. Alguns dados de comportamento que realmente na dor crônica só o tutor pode nos responder, né? Então, eu utilizo bastante essa escala, principalmente para problemas ortopédicos de osteoartrose, osteoartrite, mas também, por exemplo, em casos de osteosarcoma, que é um tipo de tumor ósseo em cães e gatos. Também se pode utilizá-la para outras coisas. Também, pensando em dores oncológicas, eu gosto de utilizar escalas que falam mais sobre qualidade de vida, que no, também são questionários e pergunta constantemente, né, alterações de comportamento do animal, né? Então, tudo que é relacionado à dor crônica normalmente é direto, a gente tem que confiar, tem que ter uma relação bem próxima com o tutor, né? Então, o tutor sabe melhor do comportamento e a gente vai acreditar no tutor. E é muito importante essa participação dele, né? Com relação à dor aguda, aí a minha vivência mais com pós-operatório, porque eu trabalho com anestesia, então eu gosto muito de utilizar uma escala que é a de Glasgow, né? A escala abreviada de Glasgow, é uma escala muito utilizada na veterinária, bem validada, para cães. E para gatinhos, agora saiu uma escala recentemente, um trabalho muito legal. E eles fizeram até um aplicativo, eu baixei no meu celular, que é uma escala de face para felinos. Então, felino é difícil, né, o comportamento do felino, a gente tem que ter muita cautela, assim, porque é um animalzinho que normalmente ele é originalmente lá na sua vivência passada, né, ele era uma presa, então ele disfarça muito a dor. Então, essa escala de faces veio aí para nos ajudar. Existem outras escalas também. Mas ela é muito rápida e você, olhando o paciente, você já consegue pontuar e avaliar se ele pode estar com dor, se você tem que fazer um outro analgésico, se o teu protocolo de analgesia está legal, né? Então, eu costumo utilizar essas escalas na rotina.
Perfeito, doutor. Agora a gente tem algumas perguntinhas de coleguinhas veterinárias que mandaram na caixinha. A Maria perguntou, você costuma prescrever gabapentina como analgésico?
A gabapentina, sim. A gabapentina é interessante, ela ganhou uma popularidade nos últimos anos, assim. Então, sim, eu utilizo, sim, e recebo muitos pacientes que já vêm tomando a gabapentina, porque ela realmente tem muitos veterinários, muitos colegas que prescrevem a primeira linha, assim, na dor crônica, principalmente, ou dor neuropática, então, doenças de disco, né, coluna, dores de coluna, dores de nervo, digamos assim, que a gente chama, né? É uma primeira escolha, assim, da maioria dos veterinários. Então, na verdade, eu recebo muito paciente recebendo já a gabapentina. Gosto, é um analgésico realmente que a gente pode utilizar. Tem pacientes que vão ter uma resposta e tem pacientes que não vão ter, né? É bem, a gente vê bastante variação, né, nos animais. Mas sim, utilizo. Utilizo ela na rotina e exploro ela. Muitas vezes eu recebo o paciente que já toma a gabapentina e eu, então vamos tentar explorar um pouquinho mais. Vamos ver se a gente atingiu a dose terapêutica, se a gente pode fazer um outro regime, né, ou associar.
Sim, perfeito. E ela também perguntou se tu indica CID ou BID.
Sim, é uma questão. Os estudos inicialmente falavam em uma vez ao dia, né, essa medicação. Mais recentemente, a gente vê os poucos estudos que saíram, não temos tantos, assim, tantas avaliações clínicas na veterinária, né, mas a gente vê, mas estudos farmacológicos nos falam que é um fármaco que ele deve ser usado pelo menos duas vezes ao dia, né, a gabapentina. A gente tem a prima da gabapentina, que é a pregabalina, e essa, sim, ela é utilizada também duas vezes ao dia. E a gabapentina eu, às vezes, uso três vezes ao dia, dependendo do tipo de dor ou do nível de dor do paciente, a gente utiliza até três vezes ao dia. Mas nunca uso CID, realmente. Não, nunca diga nunca, né? Mas, assim, eu normalmente não uso CID, uso a partir de BID, tanto para gatos quanto para cães.
E no caso dos felinos, às vezes a gente tem, os tutores têm muita dificuldade de fazer o tratamento oral, né? Nesse caso seria, tu indica, o alingel transdérmico?
Pois é, eu confesso que eu tinha um certo pé atrás com gel transdérmico, né? De gabapentina. Também recebo alguns pacientes que já foi prescrito, né? Até que recentemente, acho que agora 2021, se eu não me engano, saiu um estudo que fala um pouquinho mais, né? Que parece, então, ter uma absorção realmente pela pele, né, do gato. E inclusive, pode... E aí eles confrontaram com uma escala de dor, né? E viram redução, então, nos níveis de dor dos pacientes. Ressalvas que é um número pequeno nesse estudo de pacientes, né? Eu acho que precisamos de mais estudos. Mas pelo menos algo que nos diga, né? Porque antes a gente estava um pouquinho no escuro, assim, para prescrever a gabapentina dessa forma em gatos. Entretanto, vendo pelo lado bom, né? Realmente é muito difícil, às vezes, você prescrever algo oral para o gato, né? Ou da gente administrar algo oral para os gatos. Então, o gel transdérmico seria realmente a saída, né? Eu encaro hoje melhor, assim, aceito melhor. Já prescrevia antes, porque às vezes a gente pensa assim, olha, já que a gente não consegue dar nada oral, né? E a gente está à frente a um tutor que quer melhorar o seu paciente. Às vezes é a única alternativa que a gente tem. Então, já tentei dessa abordagem algumas vezes. Mas agora, pelo menos, a gente tem um norte aí que nos diz, ó, tem absorção. Pode ser que funcione. Então, agora eu me encorajo mais. Fico mais tranquila.
Sim. E a tendência é ir melhorando, né? Porque o pessoal vai fazendo mais pesquisa sobre o assunto. Então, cada vez está
Exatamente.
surgindo mais opções. Entrou uma perguntinha aqui da Roberta Piccoli. Boa noite. já teve alguma experiência com o uso de galiprante?
Sim, pouco, honestamente. Eu tenho mais relatos de colegas utilizando por alguns meses, assim, já o galiprante, e com bons resultados. Eu, a minha experiência também não é muito grande, não. Teve um ou outro paciente, e não foi por muito tempo. O galiprante surgiu com algo bem promissor, né? Porque ele é um anti-inflamatório, mas ele age um pouquinho diferente, né, do que os anti-inflamatórios convencionais. Então, a tendência é que a gente tenha menos efeitos colaterais gástricos e renais, que é um grande receio na medicina veterinária, principalmente para o uso crônico, né, quando a gente passa de um mês de uso, assim. Mas já ouvi relatos bem legais, assim, de alguns colegas que estão prescrevendo, principalmente para afecções ortopédicas na osteoartrose, e usando por 8 meses, sem efeito colateral, claro, sempre com algum controle, assim, exames periódicos, assim. E e assim, o relato é assim, olha, faço a medicação, não consigo tirar. Eu tento tirar a medicação, mas o paciente retorna com a dor e aí segue dando. Então, eu realmente, a minha experiência não é vasta. Tenho um outro paciente, mas também foi por 15 dias. Não é algo que eu gostaria de utilizar mais.
Show. Então, tá aí, Roberto. É, se tiver mais dúvidas, manda. Entrou outra perguntinha também aqui. Qual a tua experiência com a amantadina? Mas primeiro, explica pra gente o que é a amantadina.
A amantadina é uma medicação, ela é um antiparkinsoniano, né? E aí se viu que tanto a amantadina, mimantadina, são derivados, assim, eles têm uma ação diferente aí. Pode ser que, além da patologia do Parkinson em humanos, eles foram vendo alguns efeitos benéficos também em dor crônica, né? Então, como adjuvante, então já uma terapia com outros analgésicos associando, a gente tem melhora no quadro. Em veterinária, tem um estudo mais antigo, 2007, de um pesquisador muito famoso, né? E aí ele utilizou em cães com osteoartrose junto com meloxicam. Então, ele fez um grupo que recebia o anti-inflamatório somente, e um outro grupo que recebia o anti-inflamatório mais a amantadina. E aí eles viram bons resultados. Não foram feitos muitos mais resultados, a gente tem mais relatos de casos, assim, publicados, né? Na minha rotina, sim, utilizo, principalmente nesses casos dos pacientes que já vêm com a gabapentina e não estão encontrando muita resposta, eu gosto de associar a amantadina. E estudos de farmacologia falam que ela, na verdade, a indicação é uma vez ao dia, mas aí tem estudos que falam que ela deveria, na verdade, talvez ser usada 2 vezes ao dia em cães, né? A gente não tem muita coisa, assim, sobre gatos, mas a gente também pode utilizar. E eu acho interessante, acho uma medicação interessante para a gente associar.
Show. Perguntaram aqui também, qual o melhor tratamento para osteoartrose, na tua opinião?
A osteoartrose, ela é classificada como uma dor crônica, né? Então, eu não acredito num tratamento único, né, para afecções de dor crônica. Acho que a gente tem que atuar de várias maneiras, assim, tentar atuar, digamos assim, cercar a dor por vários mecanismos, né? Então, eu gosto de associações. Claro que, se você for olhar na literatura, a primeira escolha que se fala para osteoartrose ainda é o anti-inflamatório. É o que a gente tem mais resultado e mais estudo, talvez, assim, né, para cães e gatos. Então, muitos dos tratamentos, eles têm que utilizar o anti-inflamatório em algum momento, né? Ou por meses, inclusive, né, seguidos, ou... E aí vai depender também da condição do paciente, né? Às vezes o paciente, por algum motivo, não pode, né? Um paciente que é nefropata, um paciente que tem sensibilidade gastrointestinal ao anti-inflamatório, então às vezes a gente tem que pensar agir com outros agentes. Então, a amantadina é uma medicação bacana de se introduzir. A gabapentina já utilizamos também. Tem pacientes que respondem, tem pacientes que não respondem. Antidepressivos também, tricíclicos ou duais, também são interessantes, né, para compor. Não acho muito bom opioides nesses casos. Acho que eles não a gente vê que não apresenta muito resultado. E o óleo de cannabis, acho que agora é algo promissor. Também tem se falado, não aqui ainda no Brasil, pelo menos que eu saiba, se alguém souber, mas na terapia de anticorpo monoclonal, eu acho que é algo também bem promissor, né? Então, é uma terapia de anticorpos, basicamente, que vão atuar tentando aí inibir a parte da osteoartrose, né? Na evolução da dor, principalmente, né? Não na evolução da doença, mas na evolução da dor. Então, talvez terapias associadas com esses analgésicos sejam bem, bem legais. É o que a gente tem, né? Além disso, se fala muito, né, na mobilidade. Então, na fisioterapia, na reabilitação, acupuntura também temos estudos. E aí depois a gente passa aí para óleos como ômega 3, outras terapias que têm um menor valor, digamos assim, menor impacto em relação a estudos, mas que a gente vê na clínica alguns resultados legais, assim.
Show. Entrou uma pergunta da Laurinha. Boa noite, Vero. Tem usado pré-gabalina no controle da dor? Teria maiores benefícios que a gabapentina?
Eu não li nada, assim, comparando muito a gabapentina e a pré-gabalina. Acho que são fármacos similares. A pré-gabalina, ela é mais nova, né, em relação à gabapentina. Eu acho que a vantagem da pré-gabalina seria com relação a realmente a gente poder fazer duas vezes ao dia. Em vez de, muitos casos, a gente utiliza três vezes ao dia. Então, a gente consegue aumentar um pouquinho o intervalo da pré-gabalina em relação à gabapentina. Mas acho que as indicações são bem semelhantes, assim, dos dois fármacos, né? Então, a gente utiliza nos mesmos casos, assim. Mas já utilizei para dor oncológica, pacientinhos oncológicos. Já recebi paciente tomando pré-gabalina. Também afecções de coluna, né? De nervosas, flexões, compressões de nervos, assim, também já utilizei e já recebi pacientes utilizando.
Beleza. Tu usa cetamina subcutânea para manejo da dor na internação?
Sabe que é uma coisa que a gente vê bastante, como anestesista e agora eu não sou mais tão volante, né? Mas como volante eu circulava bastante entre várias unidades de várias clínicas, assim, hospitais. E aí a gente via isso no manejo pós-operatório, né? Honestamente, eu não vejo muita vantagem utilizar a acetamina dessa forma. Eu acho que a acetamina, ela tem um potencial analgésico quando a gente utiliza em infusões contínuas, né? E junto com outros fármacos, junto com a lidocaína, junto com algum opioide em infusão contínua. Ou seja, continuamente, no momento que a gente aplica subcutâneo, para mim ela tem um período muito curto de ação e eu não vejo muita vantagem. E além disso, a ketamina, ela tem uma característica que todos os veterinários sabem, que ela tem um componente mais ácido, assim, então na hora de aplicar ela é dolorida. Então, para mim, ficar fazendo repetidas aplicações subcutânea na internação, eu não vejo muito uso pensando na dor. Acho que esse tratamento pode ser utilizado, por exemplo, quando a gente tem uma, sei lá, uma lesão, uma queimadura, e a gente tem que fazer um curativo. Então, curativo a cada tantas horas. Talvez, nesses casos, pode ser que seja interessante, porque a gente tem um pouquinho de dissociação, o pacientinho não fica muito ali naquele momento, né? Além do controle da dor, ela tem essa função, assim, de dissociar o paciente, aí você consegue fazer o curativo sem ele ter uma real noção daquele momento ali. Talvez nesses casos, assim. Mas para controle de dor eu realmente uso mais em infusão contínua.
E o tramadol?
O tramadol eu vejo que para gatos, realmente é o que tem mostrado a maioria dos estudos, né? Para gatos a gente tem um uso bacana, né? Mesmo na internação, injetável ou oral. Oral para gato é um pouquinho mais difícil, mas a gente tem bons resultados aí, né? E em cães, recentemente, né, nos últimos anos, a gente tem visto que O Tramal realmente não seria um, talvez um bom analgésico para todos os cães. Ele tem uma variação muito grande nessa espécie. Então, tem cães que têm, digamos, uma metabolização legal, assim, e aí eles vão ter um efeito analgésico, e tem cães que não, né, que não vão produzir o metabólico ativo do tramadol, né, e aí eles não vão ter, aí a ação do tramadol ela vai ser mais por receptores de serotonina e noradrenalina. Então, a gente, é claro que, assim, é injetável na internação, eu uso em casos de quando eu quero tirar de um opioide mais potente, por exemplo, a metadona, a morfina, e aí a gente passa para o tramal para ver como é que é a reação do paciente e tal. Mas, infelizmente, opioide oral para animais é o que a gente tem no momento, né? Então, a gente utiliza ainda assim, mesmo que seja em cães, pensando mais nessa ação de serotonina e noradrenalina, ou adjuvante com anti-inflamatórios, com outros analgésicos, né? Aí se utiliza.
Perfeito. A Camila perguntou o que que tu acha de adesivos de analgesia, como o de fentanil e de lidocaína.
Certo. Eu tenho alguma experiência, também, assim, os adesivos de fentanil, eles são, o fentanil é um opioide, né, conhecido na anestesia, a gente usa muito na anestesia, né, de curta ação, mas nessa formulação de adesivo ou PET, né, que a gente coloca na pele, ele tem uma absorção lenta e uma duração maior. Então, ele foi desenvolvido para humanos, né, e aí a gente tenta utilizar na medicina veterinária, né. Eu acho bacana a indicação porque ele não é oral e não é injetável. Então, se você não tem uma via para fazer, não quer ficar picando o animal na internação, ou se ele não pode receber por via oral, então é uma alternativa, gatinhos, né, também. Mas em cães, a gente tem que tomar um certo cuidado e observar, porque o que a gente tem de estudo ainda nos diz que é uma medicação também que varia de paciente para paciente. Então, tem animais que vão ter ótimos resultados e tem animais que não vão ter tanto uma boa absorção, um bom resultado com o adesivo de fentanil. O adesivo de lidocaína já não, já é interessante. Aí a gente pensa mais em local mesmo, é uma lidocaína, é um anestésico local. Nessa forma, né, de adesivo, aí a gente pode colocar ao redor de uma lesão, né? Então ele não tem uma absorção sistêmica, não vai para a corrente sanguínea do paciente como o fentanil. Mas a gente pode colocar numa ferida cirúrgica, ao redor de uma ferida cirúrgica, ou então num pacientinho que tem alguma dor de joelho, por exemplo, ruptura de ligamento, pode ser interessante, né? Até na fisioterapia, se utilizar.
Show!
Pode ser bacana.
Então vamos agora para a segunda parte da nossa live sobre a cannabis medicinal.
Sim.
Tá todo mundo querendo saber mais sobre isso. Bom, como é que é realizado o tratamento com a cannabis medicinal?
A cannabis, né, ela tem, digamos, diferentes vias, né, de absorção. Então, na medicina veterinária, a gente utiliza por via oral. Hoje é o que se tem de estudos, né, de absorção. Então, oral tem boa biodisponibilidade, boa, né, assim, em cães e gatos tem... Então, existe a biodisponibilidade, ela é biodisponível, né, por essa via. Então, a gente utiliza basicamente aí a partir de óleos via oral. Também tem outras formulações, como gel, pomadas, que tem alguns colegas que falam que tem um resultado bacana. Eu não tenho tanta experiência com essas outras formulações. E aí também a gente tem as formulações de inalar, né? Para cães e gatos a gente não utiliza muito, né? Não se tem muito estudo a respeito dessa via, né? Da parte inalatória, nebulização, digamos assim. Mas também tem colegas e nos cursos a gente ouve através dessa via. Acredito que a principal seja a via oral, realmente. Através de olhos.
Perfeito. E pode ser usado tanto em cães quanto em gatos.
Sim, cães, gatos, outras espécies também. Tem estudos falando do uso em equinos, né, cavalos. Tem muitos colegas utilizando também em pacientes silvestres, né, que a gente fala em aves, coelhos, em outras espécies assim diferentes, né? Mas sim, cães e gatos, já se tem estudos, né, a respeito disso. Então
Perfeito.
podemos utilizar.
Sim. E quais são os benefícios desse tratamento? E também os cuidados que a gente tem que ter, os cuidados importantes.
Os benefícios, né? Eu acho que a primeira coisa é com relação, se a gente for comparar, por exemplo, a terapia com cannabis a um anti-inflamatório, né? A gente que é um fármaco que tem muitos bons resultados anti-inflamatório para a gente, mas tem muitos efeitos colaterais, principalmente a longo prazo. E a gente, e comparando, né, com efeitos colaterais pesquisados com óleo de cannabis, realmente são bem menores, né? Então, efeitos gastrointestinais, efeitos com relação à sobrecarga renal, né, ou hepática, realmente. O risco, digamos assim, da terapia com cannabis com relação a outros alopáticos, como os anti-inflamatórios. O que tem se visto, né, por isso parece ser promissor, é que os riscos são menores, né, com esse fitocannabinoide que a gente utiliza. Então, acho que essa seria uma vantagem. E a gente tem visto, então, resultados e a indicação para diferentes patologias, né? O sistema endocannabinoide, né, é um sistema que a gente compara aí ao sistema, por exemplo. A gente sempre estuda na medicina veterinária, na medicina humana, por sistemas, né? Então, acho que futuramente deve-se colocar até o estudo desse sistema na grade das medicinas ou dos estudos com saúde. Mas, basicamente, a gente vê que é um sistema que ele atua, ele é responsável, né, pela homeostase ou por equilibrar muitos outros sistemas, né? E na dor, então, na modulação da dor, né? Também na parte anti-inflamatória, né? Ele também é um sistema que, se você atua nesse sistema, você vai ter uma ação anti-inflamatória e aí neuroprotetora, enfim, uma série de outras ações, né? Imunomoduladora, então a gente tem através desse sistema. E é um sistema que ele também, como os outros sistemas, né? Com sistemas hepáticos, né? Ou sistemas nervoso, como o nosso sistema nervoso, né, que a gente estuda tradicional aí, é composto por hormônios, né, os hormônios principais seriam a anandamina e o 2-AG, né, composto também por receptores, que é uma área que está sendo muito estudada também, né, então os receptores principais seriam o CB1, CB2, mas também a gente tem outros receptores sendo estudados, né, PRS, TRVP, tem outros receptores, e as suas funções, né? Quando uma molécula atua nesses receptores, o que que acontece? Então, a gente atua, né? A cannabis, ela é responsável por estimular esse sistema endocannabinoide, e o sistema endocannabinoide, ele é presente em todas as espécies. Tem se visto ser presente em humanos, animais, né? Desde animais mais rudimentares, mais silvestres, como cães e gatos. Então, não é só a cannabis que estimula esse sistema, né? Tem outros agentes aí que a gente sabe que tem sido estudado por estimular esse sistema. Então, é algo que está sendo alvo de muitos estudos, né? E por isso eu acho que é tão promissor, né? Com resultados, hein?
Perfeito. A Luísa perguntou em quanto tempo a cannabis começa a ter efeito analgésico na dor crônica.
Acho que varia de cada caso, né? Mas, assim, normalmente a gente vai. A terapia com a cannabis, como a gente tem feito hoje, pelo menos, ela é escalonada, né? A gente inicia com uma dose e vai subindo, até atingir uma dose terapêutica, que não traga, ao mesmo tempo, efeito colateral. Então, e essa dose, ela varia de paciente para paciente. Mas, às vezes, a gente percebe em uma semana Ou, às vezes, a gente tem que ser mais cauteloso no aumento da dosagem, né? E aí a gente percebe aí ao final de um mês de tratamento. Mas eu diria para não deixar, assim, pelo menos um mês a dois meses de tratamento para a gente ter certeza que não respondeu, né? Porque pode acontecer, né? Realmente, acho importante a gente falar que não é milagre. É uma terapia como as outras que a gente tem, embora os estudos, tem muitos estudos e seja algo promissor, o que a gente sabe hoje é que é promissor, a gente, né, então, não, mas não é um milagre, não é em todo paciente que vai funcionar, existem diferentes tipos de óleos e a gente vai indicar diferentes tipos de óleos para diferentes quadros dolorosos, né, então a gente tem que ter realmente dá uma estudadinha e aos poucos aí com a terapia. Mas eu tive pacientes que responderam muito rápido e outros pacientes que realmente demoram mais um pouquinho até a gente atingir a dose terapêutica.
Perfeito. O uso da cannabis, ele pode aumentar o apetite do animal e, caso aconteça, eles podem engordar com o tratamento?
Essa é uma pergunta que eu tenho, é bem capaz de muitos tutores, assim. Muitos tutores chegam para mim com essa dúvida, assim, não sei se posso falar isso, né? Mas, assim, isso tem que ter um efeito da... como se fosse o do uso recreativo, né? Se fala muito do efeito da larica, né? Vamos falar assim, do aumento do apetite, enfim. Não é algo que a gente leia muito ou observa muito em animais. Na verdade, né, o que a gente vê, assim, em casos de inapetência ou, né, em humanos se fala muito quando se faz o tratamento com quimioterápicos, né, no caso do tratamento de câncer, um dos efeitos desse tratamento é a inapetência, é a perda de apetite, náusea, e nesses casos a gente vê uma recuperação do apetite, uma melhora do apetite. Mas eu não tenho visto, não tenho observado, e nos colegas que eu converso, né, nos grupos que eu participo e que fazem uso da terapia, não é uma observação pertinente, não é o que a gente vê, aumento de peso. Pelo contrário, a gente vê uma regulação do apetite. Acho que a palavra certa seria isso, uma regulação, assim, uma melhora do apetite ou até um controle, assim, do apetite nos pacientes. Mas é engraçado essa pergunta.
Já aconteceu algum caso em que o paciente apresentou efeito colateral com um óleo?
Já. A primeira vez que eu vi efeito colateral no meu cão. Eu tenho um cão, um Lhasa, de mais de 12 anos, que tem osteoartrose, né? E iniciei o tratamento com ele. E aí, no aumento de doses, ele teve um dia que eu fui aumentar a dose e eu vi que ali era o limite dele, assim. Porque ele teve ataxia, então ele andava com dificuldade, né? E não era pela osteoartrose, ele andava semelhante a um cãozinho bêbado, assim. Sonolento, ficou bastante sonolento e essa alteração no andar. Eu já tive uma outra paciente também com osteoartrose, recebendo óleo. Mas aí foi depois de um tempo que ela estava recebendo e ela teve uma alteração na respiração. Então, à noite, quando a tutora dava o óleo, ela ficava ofegante. Depois a gente foi ver que, na verdade, se tratou de uma interação, né? Ela introduziu uma outra medicação, me esqueceu de me falar. E aí, então, quando ela fazia o óleo, ela achava que era por causa do óleo. E, na verdade, foi porque houve uma interação e aumentou o efeito do óleozinho. A gente reduziu dose, eu no meu cão reduzi dose. E também outro efeito colateral que daí eu observei numa outra cadelinha foi de incontinência. Por um breve período ela teve, ela fazia xixi dormindo sem perceber. E ela não tinha isso, né? Então eu tive alguns... E outros relatos, daí não meus, mas de colegas, às vezes um pouquinho de redução, o animal, muitas vezes a gente suspeita que seja mais até por conta do veículo do óleo. Às vezes não quer comer quando recebe o óleo. Então, às vezes a gente, nesses casos, indica alimentar antes e dar o óleo depois. Sonolência, agitação, tem animais que podem ter agitação, né? Principalmente à noite, assim. Então, não é livre de efeitos colaterais. É importante isso que a gente fale sempre isso com o tutor. Não é livre de efeitos colaterais, não é livre de interação com outras medicações. Então, isso tem que ser bem conversado, assim. Bem esclarecido.
Sim. É, caso o pet ele vá fazer alguma anestesia ou algum outro procedimento, é necessário parar o tratamento com o óleo?
Sim. Por haver essa interação com algumas medicações, tem medicações que são bem conhecidas, de por exemplo, benzodiazepina, então, o diazepam, midazolam, né? Se parece ter um efeito de interação entre a cannabis e essas medicações, e aí pode prolongar o efeito, né? Então, o animalzinho pode demorar mais para recuperar. A gente tem que trabalhar reduzindo doses, né? Então, se indica aí, não se tem um protocolo rígido, mas em torno de 2 dias antes parar a medicação para fazer a anestesia. Também pode haver interação com quimioterápicos. Então, se o paciente está em tratamento de quimioterapia, não é que se deva parar, mas aí não fazer junto com... não administrar medicação junto com quimioterápico, né? Tem outras medicações também que a gente dá um intervalo aí de umas 2 horas, né? Entre o óleo e a medicação, né? Então, outras medicações beta-bloqueadores também, algumas medicações para o coração também podem influenciar até. O corticoide é uma coisa que me surpreendeu, eu não sabia, até ter uma paciente que teve uma interação. Sim, é a mesma via, a gente tem que pensar que é a mesma via que metaboliza outras medicações, que é a via hepática. Então, existe interação, então a gente tem que ter ou parar no caso de uma anestesia uns diazinhos antes, ou informar o anestesista, muito importante o doutor informar o médico, né, que recebe esse fitoterápico, porque daí a gente tem uma maneira, vou fazer uma redução de dose, evitar alguma outra medicação que eu saiba que tem mais interação, ou parar a medicação um pouquinho antes, né, ou realmente não fazer junto no mesmo momento.
Beleza. Qual é a dose que tu usa para tratar a dor em animais?
Então, com estudos de doses, assim, que a gente vê em animais, né? A dose, por exemplo, no humano, ela tem um intervalo super grande, assim. Tem pacientes que fazem 5 miligramas, 8 miligramas por quilo de CBD, aí falando do CBD, né? A gente tem que entender que o tratamento, ele tem partes diferentes da planta, né? Então, a gente tem óleos, tem agentes, né? Que eles podem ter todos os componentes da planta, CBD, THC, os terpenos, né? Os flavonoides. E realmente tem se visto que é melhor quando o óleo ele é completo, né? Chama-se de full spectrum, né? Ou ele pode ser um óleo isolado, ter um componente só, só o CBD ou só o THC ou, né, algum outro componente, ou ele pode ser ter um dos principais, né, que seriam o CBD e o THC, são os principais componentes, e a gente tem os outros que são adjuvantes. Aí a gente pode ter um óleo, por exemplo, que a gente chama de broad spectrum, que daí é um óleo que ele tem só CBD e os flavonoides e os terpenos, ou só THC e os flavonoides. Mas a maioria dos estudos, quando falam em doses, eles falam mais na dose do CBD. Acredito que porque é o que é permitido se pesquisar na maioria dos países, então não falo tanto em THC, dose de THC, e falo mais em dose de CBD. E aí a gente vê que para cães, os estudos falam aí em torno de 2 miligramas por quilo. 0,5, 2 miligramas por quilo, mas tem estudos que utilizaram 8 miligramas por quilo, por exemplo, para tratar a osteoartrose. Né? Mas 2 miligramas por quilo, acho que é uma dose que é mais, que a gente, mais, que a gente vê mais comumente nos estudos. Honestamente, eu não uso tanto por dose, porque os óleos que a gente encontra aqui no Brasil, nem sempre eles têm descrito a quantidade em miligramas por ml do componente. Então, a gente titula por gotas, né? A gente basicamente escolhe um óleo que seja ou igual nos dois principais componentes, THC e CBD, ou mais rico em um dos componentes, ou mais rico em THC, tratamento de dor e pacientes oncológicos, muitos a gente escolhe um componente que tenha pelo menos um pouco de THC, ou até um pouco mais, tem algumas patologias que exigem um pouco mais, né? Então a gente titula por gotas. Começa com uma gota, uma vez ao dia, no outro dia já passa duas vezes ao dia, e vai aumentando até a gente atingir uma dose terapêutica. Que a gente tem um efeito terapêutico e que não tem um efeito colateral.
Perfeito. existe contraindicação para esse tratamento?
Existe. Eu acho que assim, é muito seguro. Ao que tudo indica, as maiorias, a maior parte dos estudos, inclusive com doses que seriam tóxicas, não se atinge uma dose assim tóxica, sabida para cães, né? E gatos. Existem muitos relatos de acidentes, né? De animais que comeram algo do tutor, ou comeram. Tem muito biscoito hoje em dia nos Estados Unidos e outros países, né? Muitos treats, né? Que daí acidentalmente o paciente engole, ingere uma quantidade maior. Mas o que a gente vê, a gente não vê relato de óbito, né? Salvo algum paciente que tenha algum problema, né? Então, a contraindicação ficaria aí para pacientes que têm uma cardiomiopatia dilatada, por exemplo, uma doença cardíaca muito agressiva, digamos assim, e cursando já com alteração na pressão arterial. Então, você sabe aí que a cannabis ela pode ter uma ação, né, de redução de pressão arterial, de redução, né, inclusive é utilizada para glaucoma, né, em humanos, né, e então a gente pode ter a gente tem que usar com cautela, muito cautela nesses pacientes e talvez até contraindicar em alguns casos, mas isso tudo deve ser estudado, assim. Mas, de uma maneira geral, ela é muito segura. E também, por ser absorvida por via hepática, metabolizada pela via hepática, também a gente tem que dar uma cuidadinha, assim, em pacientes hepatopatas, né? Talvez usar também com mais cautela, fazer uma abordagem de dose mais lenta, né? Uma porcentagem menor do óleo. Mas eu diria isso, assim, não é que tenha uma contraindicação sabida, assim, mas a gente tem que usar com cautela nesses animais com alteração cardíaca grave, né, cursando com hipotensão e hepatopatas, eu diria. Ou então, assim, animaizinhos que tomam muitas medicações, né? Que daí a gente não consegue dar um intervalo e aí pode ter alguma interação. Daí pode ser uma contraindicação indireta, digamos assim.
Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? A gente já
Meu
tá
Deus,
chegando. Passou muito rápido. Já estamos no finalzinho da nossa live.
Eu trouxe aqui alguns exemplares, então, dos olhos que eu dou para os meus cães, né? Então, são dois olhinhos diferentes, né? Um realmente que ele tem só CBD, é um olhinho importado, né? Que a gente adquire através da importação. E aqui um olhinho, então, de uma associação que existe no Brasil, que é permitida a sua funcionar, né? Que é da Alternativa Cannabis. E aí, então, um olhinho um para um, esse óleo ele tem, a gente chama de full spectrum, e ele tem THC e CBD e outros componentes. Então, esse eu uso para o meu idoso com osteoartrose, e esse aqui eu uso para minha ansiosa cadelinha, que ela é mais jovem e ela não tolera muito THC, ela também apresenta alteração, um efeitozinho colateral de se urinar. Então,
entrou uma pergunta agora, vamos que dá tempo. Tá. A Gabs perguntou, em cães renais, o uso dela é viável?
Eu não tenho muita experiência, honestamente, mas se fala, tem muitos colegas que utilizam, né, e que se fala até de um efeito benéfico em nefropatas. Por controle de inflamação, por controle até uma melhora aí na parte funcional do rim, né? Mas é claro que a gente tem que, talvez, utilizar também nesses pacientes com cautela, né? Com uma abordagem mais devagar, olhos menos concentrados, né? Talvez mais ricos em CBD do que THC, que é o componente que nos traz mais efeito colateral, é o THC, né? Mas eu realmente não tenho tanta experiência, mas pelo que eu tenho visto, não parece ser uma contraindicação direta, né, a questão renal. Talvez se você conseguir controlar, se é um paciente nefropata mais controlado, acho que a gente consegue, e tenho colegas que têm relatado benefícios nesses pacientes.
Show. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da live. A nossa ideia aqui é cada vez mais trazer tratamentos inovadores, né, tecnologias novas, novidades na medicina veterinária. Tudo que, assim, se vocês tiverem também dicas e, eu vi um assunto muito legal que talvez queria falar, escutar sobre isso, né, chamem a gente, mandem ideias, que a gente quer trazer essas novidades aqui para vocês. Então, comentem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam na live, né. Também agradecer a doutora Vera, maravilhosa. Foi demais, obrigada. Foi ótimo.
Bem legal participar.
Olha, todo mundo comentando aí, ó. Parabéns, foi ótima. Vera, maravilhosa. Tem um fã-clube aqui.
Não, pessoal, muito querido mesmo. Eu queria também, não sei se temos 2 minutos, talvez.
Pode ir.
Para quem gosta do assunto, saiu bem recente, né, esse ano, bem fresquinho, um guia de controle de dor, né, para cães e gatos. E aqui ele aborda, né, várias coisinhas assim, de como identificar, quais ferramentas utilizar, quais os tratamentos que temos, né, que foi um pouquinho do que a gente tratou aqui. E deixar a mensagem que até esse guia fala da gente, do veterinário, atuar com antecedência nas questões da dor, né? Então, não esperar... Não tratassem só o controle de danos, né? Quando a gente já... quando o dano já aconteceu, o dano maior já aconteceu. Mas tratar, então, com uma analgesia preventiva nos procedimentos de cirurgia, por exemplo. Se for um procedimento de maior porte, então entrar com um protocolo mais agressivo. E educar o tutor com relação à dor crônica, né? Que ela também existe em animais. E quanto antes a gente inicia um tratamento, melhor o resultado.
Perfeita. Vera, muito obrigada por estar aqui distribuindo conteúdo rico e informação para a gente. Foi um prazer te receber. Estamos sempre abertos aqui quando tu quiser participar de mais live.
Exatamente, eu também. Sou um pouquinho tímida, mas até saí.
Não, foi ótima, foi ótima. Pessoal que ficou até agora, muito obrigada por assistirem até o fim. A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo. E aguardem que o mês de maio vai estar cheio de lives. Então, fiquem ligadinhos e até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.
Boa noite, gente. Tchau, tchau.